Então, meus amigos, dando início aí às nossas reflexões, dentro da proposta que apresentamos, vamos começar aí a nossa jornada, voltando lá ao Evangelho, a um relato muito interessante que alguns evangelistas registraram. O evangelista Mateus, por exemplo, no capítulo 27, versículo 51 do seu Evangelho, também o evangelista Lucas registra esse acontecimento. No ato da desencarnação de Jesus, durante ali o processo da crucificação, quando Jesus entrega o seu espírito, quando ele diz, né, está consumado, e então deixa o corpo físico, concluindo aí a sua tarefa, pelo menos em parte, né, a sua tarefa no corpo físico, claro que o processo haveria de continuar, os evangelistas nos trazem um relato muito interessante, que vai ser aí o ponto de partida para as nossas reflexões nessa tarde, buscando entender o propósito do Evangelho, da doutrina espírita em nossas vidas, especialmente a partir desse tema geral que nos foi proposto, a quarta parte aí de O Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Então, nos dizem os evangelistas que no momento dessa partida, dessa culminância ali da exemplificação do Cristo, os véus do templo, né, o véu que separava o lugar santo, o santo dos santos, melhor dizendo, separava o lugar santo do santo dos santos, que naquele contexto, naquele entendimento de então, estaria ali a presença divina dentro do templo, aquele véu ele foi rasgado de alto a baixo. Naturalmente que essa fala é uma fala, ou esse registro, né, é uma fala, um acontecimento que tem um caráter espiritual, um caráter simbólico muito importante para a nossa reflexão nessa tarde. Representava-se ali esse papel fundamental da vida do Cristo, do seu testemunho, do seu evangelho, que era, enfim, o de abrir de maneira mais direta, mais clara para as criaturas humanas, para a humanidade terrestre, os horizontes do porvir. O nosso entendimento para com as leis divinas e para com o próprio Criador. É como se Jesus, a partir da sua vida e do seu testemunho de perfeita fidelidade à lei divina, nos desvelasse o Criador, nos desvelasse essas leis divinas e esse futuro que nos está reservado a todos, de comunhão e de integração com essas leis de infinito amor e perfeita sabedoria de nosso Pai. Então, esse registro dos evangelistas, que fala desse véu que foi rasgado, quando alcançamos o sentido espiritual dessa referência, vamos percebendo essa proposta, o Cristo rasgando os véus daquilo que até então entendíamos como relação com o divino, muito presa ainda aos aspectos exteriores do culto e da adoração, na vida de Jesus, na sua figura. Vamos entendendo em níveis mais profundos aquilo que é a meta de todos nós enquanto espíritos em jornada de ascensão, de iluminação. Então, essa é a ideia que nos cabe aí resgatar e entender para iniciarmos a nossa reflexão. Algo que o apóstolo Paulo, também ao seu tempo, visionário que era, né, soube compreender de maneira muito abrangente a vinda de Jesus, a proposta da vida do Cristo, ele diria que o Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, aquele Criador, né, aquela expressão divina que ainda não conseguimos conceber com tanta clareza por causa justamente da abstração desse ser divino, né, que se pediria de nós para entendermos esse ser divino, o Cristo começa a rasgar esses véus de maneira mais ostensiva, num processo que já havia começado lá atrás com Moisés. Mas muitas coisas permaneciam ainda veladas. O Cristo com a sua vida e depois com a mensagem da ressurreição, o seu retorno mostrando aí a vida triunfante, vinha inaugurar de fato um novo tempo da nossa relação com o Criador e com as suas leis. Nesse rasgar dos véus, nesse abrir para nós dos horizontes da imortalidade e do infinito. Processo esse que seria ampliado mais tarde pelo Consolador prometido. Naquilo que seria mesmo a proposta do Consolador, como Jesus nos afirmou ali no Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16, quando ele fala que esse Consolador não só relembraria os seus ensinos, mas os ampliaria, porque muitas coisas tinha ele ainda a nos dizer, mas no momento não poderíamos suportar. Então, se Jesus abre esses véus, né, e deixa ali esse horizonte infinito para devassarmos, para buscarmos, muitas coisas ainda ficaram meio que submetidas aos véus da alegoria. Tudo está ali, as verdades fundamentais estão ali, como nos diz o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as verdades estão ali no cristianismo, na mensagem do Cristo, diz o Espírito de Verdade. Os erros fomos nós, os seres humanos, que depois fomos incorporando. Mas as verdades fundamentais ali estão. Mas se o Cristo trouxe, trabalhou tudo, os pontos, digamos, mais necessários ao momento, de maneira mais direta, de maneira mais patente, e outros, ele ainda trabalhou com algum aspecto simbólico, né, utilizando-se das parábolas, dos símbolos, ele sabia que caberia mais tarde ao Consolador continuar esse processo de abrir véus, de desvelar para nós o conhecimento da lei divina, do universo, do próprio Criador. Por isso, a proposta do Consolador Prometido, né? De mais uma vez, vindo aí as vozes dos imortais conversarem com a humanidade terrestre, com a humanidade encarnada, mais uma vez abrir para nós, desvelar horizontes antes não tão conhecidos assim de todos. Alguns já os haviam acessado, mas não de maneira ainda universal. Então, com a proposta da mediunidade, em se universalizando essa mediunidade, nós passamos a mais um novo tempo, né? Um novo momento da evolução da humanidade com a abertura desses horizontes. É o que Kardec vai trabalhar no capítulo 1 do livro A Gênese, quando ele trata do caráter da revelação espírita. Ele vai falar muito sobre essa palavrinha, revelação, no sentido aí de tirar um véu, de remover um véu, de desvelar. O Espiritismo vem ampliar esse processo que foi iniciado lá com Moisés, o Cristo deu, né, um grande impulso a esse processo, e o Consolador vem ampliar ainda mais esses horizontes do infinito, justamente com esse processo de universalização da mediunidade. Como havia sido previsto lá no profeta Joel, já, no capítulo 2 do profeta Joel, versículo 28, quando ele fala que naqueles dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. É uma maneira simbólica, metafórica, de falar dessa universalização da mediunidade. A mediunidade em si existiu em todos os tempos, mas não com esse caráter geral, universal, sobre o qual Kardec fala muitas vezes também na doutrina espírita, né, esse processo de universalização da mediunidade. Ela vinha marcar esse novo tempo, esse dar um passo além nesse projeto educativo da humanidade terrestre, conduzido aí pelo Cristo de Deus, que é o representante do Criador na Terra. Então, assim, a gente vai entendendo melhor qual que é o objetivo do Evangelho e o objetivo do Espiritismo enquanto Evangelho redivivo. É, no fundo, abrir esses horizontes para a criatura humana, de modo que, uma vez de posse desses horizontes, uma vez embebendo-se, né, ou acolhendo as luzes que esses horizontes lhe trazem, ela possa avançar rumo a esses horizontes. Então, a finalidade essencial é despertar a criatura humana para o seu futuro, para o seu porvir, para um melhor entendimento da sua natureza e da sua relação com o divino Criador. Essa é a ideia desse desvelar, desse rasgar de véus, operado pelas revelações de um modo geral, e mais propriamente aqui, pelo Cristo e pela doutrina espírita. É o que o próprio Santo Agostinho também vai nos dizer, lá na conhecida questão 919, item A, do Livro dos Espíritos, quando ele trata do nosso processo de autoconhecimento, de aperfeiçoamento moral. No finalzinho da sua resposta, Santo Agostinho traz uma frase muito interessante. Ele diz assim que foi com esse motivo que foi ditado o Livro dos Espíritos. Que motivo? Um pouquinho antes no texto, ele diz assim: muitos haverão de dizer que positivo é o presente e que o futuro é incerto. Ora, é justamente essa ideia que estamos encarregados de remover do vosso íntimo, de eliminar do vosso íntimo. É esse o objetivo com que o Livro dos Espíritos foi ditado, diz Santo Agostinho. Remover do nosso íntimo a ideia de que só o presente é positivo e que o futuro é incerto. Por quê? Por aquilo mesmo que acabamos de falar. Querem eles nos projetar, todos os tarefeiros da revelação e os grandes missionários que vieram abrir esses véus, especialmente o Cristo, também Kardec, com a doutrina espírita, amparado pelos espíritos, querem eles voltar o nosso olhar para esse futuro, para esses horizontes infinitos, a fim de que, em nos abrindo para esses horizontes, possamos, de fato, avançar para eles, colher todos os frutos que nos podem trazer esses conhecimentos. Não simplesmente contemplá-los, não simplesmente estarmos informados quanto a essa nossa destinação, quanto ao que somos, de onde viemos, para onde vamos, mas mais do que isso, avançarmos em busca desse futuro que não é incerto. Pelo contrário, é certo uma vez que entendemos essa dinâmica da evolução. E entendemos que cabe a nós, no trabalho, no presente, a construção desse futuro que nos espera a todos. Então, essa é a ideia fundamental, né, que os espíritos querem nos trazer. E Kardec também vai nos falar disso, quando define, por exemplo, o bom espírita, ou o verdadeiro espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, quando ele traz a sua conhecida definição, né, sobre o que é o verdadeiro espírita, ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega, né, para vencer as suas paixões, as suas limitações e tudo mais, mas tem um aspecto da definição ali que muitas vezes a gente passa por cima, e é tão interessante quanto. Ele diz assim: o espírito imperfeito é aquele que, vendo um horizonte mais abrangente, não se esforça tanto ainda para buscá-lo, ao passo que o espírita verdadeiro é aquele que, em vendo um horizonte mais vasto, em ampliando o seu entendimento quanto a esse futuro, envida todos os esforços para buscar esse horizonte. E Kardec conclui: e sempre o consegue quando tem firme a vontade. Então essa é a proposta. Quer o Cristo, querem os espíritos superiores da codificação, bem como Allan Kardec, convidar-nos a tirarmos os olhos apenas do terra-terra, das vicissitudes, da impermanência terrena, deixarmos de nos considerarmos apenas seres terrenos e de vivermos assim a vida, para enfim nos lançarmos ao mais alto, vivendo enquanto espíritos, mudando o nosso ponto de vista para vermos mais além. Querem os espíritos, quer o Cristo, que ergamos a nossa fronte e olhemos para o porvir, para o futuro que nos espera e que nos cabe construir pelos nossos esforços no presente. Essa é a ideia, mudança de ponto de vista. No texto também muito feliz de Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Lá no item 5, né, o título é O Ponto de Vista, um texto muito feliz de Kardec, quando ele vai falar como que essa mudança de ponto de vista, quando abrimos esses véus, né, quando acolhemos o que esse abrir, esse desvelar de véus nos traz, a partir do Evangelho, a partir da doutrina espírita, quando acolhemos isso e nos erguemos em pensamento, em sentimento, para olhar a vida e as circunstâncias por um novo ponto de vista. Como isso nos consola, como isso nos transforma, como isso nos traz uma fé inabalável no porvir. Essa é a ideia. E é o que, essencialmente, nós vemos no Livro dos Espíritos, né? Por isso o Livro dos Espíritos começa falando de Deus, lembrando lá o véu que foi rasgado no Cristo ali, o véu do Santo dos Santos que foi rasgado, ajudando-nos a começar a entender o Criador de uma maneira diferente daquilo que até então entendíamos dele. Né? Algo que foi reforçado, foi ampliado pela doutrina espírita. Por isso, o Livro dos Espíritos começa tratando de Deus, o que é o fundamento de uma vida espiritualizada, né? De uma vida efetivamente transformada. A comunhão com o divino muito além de quaisquer rótulos, estamos falando aí dos valores. Por isso começa Kardec tratando ali do alfa e do ômega, da causa geradora e ao mesmo tempo da finalidade de todas as coisas, o Criador. Ele começa tratando disso, que é um dos resultados desse desvelar de véus. E encerra apontando-nos o porvir. É dividido em quatro partes o Livro dos Espíritos e a última delas, Esperanças e Consolações. Então, se ele começa abrindo, né, os véus no que diz respeito a esse fundamento da nossa experiência espiritual, o ser criador, as causas primárias, o universo, a grandiosidade do infinito, ele vai encerrar apontando para esse porvir e o que ele pode nos trazer se bem soubermos nos conduzir no presente. Esperanças e consolações. Isto é, deixarmos-nos inundar por essa luz que verte desses horizontes agora abertos, para que essa luz, uma vez acolhida em nosso mundo íntimo, possa ir gradativamente, dia a dia, nos transformando segundo o nosso empenho, segundo a nossa aplicação. Então é como se Kardec e os Espíritos quisessem nos dizer também que, tendo a base do conhecimento espírita, do conhecimento do Evangelho, nós precisamos dinamizar isso em nós, trabalhar isso em nós, para que nos tornemos aí mais habilitados a realmente acolher essas esperanças e consolações que esses horizontes nos abrem. Não basta simplesmente saber, é preciso incorporar esse saber nessa maneira de nos conduzirmos para que a nossa vida se faça, de fato, uma vida baseada, sustentada pela esperança, pela fé inabalável no porvir, pela confiança nesse amor que nos rege os destinos, né? Pela vontade de avançarmos rumo a esses destinos, criando gradativamente em nós, a cada dia mais, recursos de luz, recursos de amor, com que possamos iluminar os nossos caminhos, bem como os caminhos daqueles que conosco caminham nessa jornada. Então, essa é a ideia. E, por isso, para ilustrar bem o que é essa proposta, nós escolhemos aqui um trechinho, né, de uma questão de O Livro dos Espíritos que pertence a essa quarta parte, Esperanças e Consolações, que, no nosso modo de ver, resume muito bem o que é essa proposta. É um conceito muito interessante, muito feliz de Kardec. E a gente vai ver, vamos fazer aqui um paralelo, né, um bate-bola aqui entre Kardec e o apóstolo Paulo, para a gente ver como que Paulo realmente via muito além do seu tempo. Mudadas as palavras, né, feitos os devidos ajustes aí com relação às palavras, buscando o espírito, buscando a ideia, vamos ver como que esses conceitos já vibravam lá nas palavras de Paulo, representando aí a finalidade do Evangelho, e agora também do Evangelho Redivivo, do Espiritismo em nossas vidas. Então, é um comentário de Kardec a uma das questões dessa quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, que julgamos muito pertinente, porque vai falar dessa transição que precisamos fazer para que, de fato, possamos acolher essas esperanças e consolações caminhando para esse porvir, deixando de nos prendermos tanto assim as mesquinharias, as pequenezes, né, as vicissitudes e a impermanência do mundo material para andarmos vida fora como espíritos. Algo que Paulo já falava lá na sua carta, né, aos Gálatas, na sua carta aos Efésios, andai como filhos da luz, não como filhos da carne, filhos da matéria, filhos da luz. Ou andai em espírito, né? Se já recebestes o conhecimento espiritual, na carta aos Gálatas, Paulo dirá, andai como espíritos, ou seja, vivei de maneira coerente, vivei como espíritos, olhando para o porvir, e não nos detendo apenas na materialidade, dando à matéria e à vida material aquilo que lhe cabe, em termos de zelo, de correto cumprimento dos nossos deveres, de aproveitamento da oportunidade, né, dos cuidados devidos, mas não nos prendendo a isso, olhando para esse porvir, olhando para o futuro imenso que se nos abre e que espera-nos, né? E que nos cabe aí conquistar. Então a gente vai ver pelo bate-bola que vamos fazer aqui, né? Pelo paralelo que vamos fazer, como que Paulo já trazia muitos desses conceitos. E o próprio Kardec frisou isso, né? Ele insere na Revista Espírita de dezembro de 1863 um artigo muito interessante do espírito François-Nicolas Madeleine, que é um espírito ativo na codificação. Temos mensagens dele no Evangelho Segundo o Espiritismo, na Revista Espírita. E o título do artigo é dos mais interessantes. O artigo se chama São Paulo, Precursor do Espiritismo. Olha isso. Precursor do Espiritismo. Paulo antevendo, 2000 anos atrás, muitos dos conceitos que hoje são naturalmente por nós trabalhados, mas que naquele tempo representava aí uma capacidade de visão muito além do seu tempo, né? Então, São Paulo, precursor do Espiritismo, ele insere essa mensagem e depois ele mesmo, Kardec, complementa a mensagem, porque o Espírito na mensagem traz alguns trechos em que Paulo trata de alguns conceitos, né, do Espiritismo, a questão da caridade, da mediunidade, etc. Depois, Kardec complementa com outros trechos que ele mesmo selecionou, da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo trata de corpo espiritual, perispírito, né? Kardec vai fazer essa comparação. Então, Kardec já vendo também no apóstolo Paulo esse precursor do Espiritismo, como ele já trabalhou algumas ideias muito interessantes que a gente vai ver aqui também. Então, essa questão que nós selecionamos é a questão 941 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão que Kardec vai tratar, juntamente com os Espíritos, sobre o temor da morte. E aí eles vão falar o porquê do temor da morte, mas no finalzinho da questão eles falam assim: ao justo, nenhum temor inspira a morte. Nenhum temor. Por quê? E aí eles citam, já fazendo uma ponte com Paulo, as três virtudes fundamentais, também chamadas, né, pela teologia clássica, de virtudes teologais: fé, esperança e caridade, que são as três virtudes que Paulo lista lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Né? Quando ele fala que permanecem a fé, a esperança, a caridade ou o amor, mas que a maior delas é a caridade. Então, essas são as três virtudes fundamentais. E aí eles dizem, por que que nenhum temor inspira a morte ao justo? Por quê? A fé, dizem eles, lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe faz esperar uma vida sempre melhor, porque se ele bem viveu aqui, se ele bem se conduziu aqui com justiça, com honestidade, né, fazendo os deveres que lhe competiam, a esperança lhe faz esperar uma vida melhor. E a caridade lhe dá a segurança de que, aonde quer que esteja, não terá nenhum olhar a temer, porque a ninguém prejudicou. Então, eles apresentam aí, né, os três pilares da sustentação, da firmeza, né, da ausência de qualquer temor diante de qualquer prova, até mesmo da desencarnação. O indivíduo justo, de consciência reta, ancora-se na fé, que lhe dá certeza, não simplesmente uma crença quanto ao porvir. A fé raciocinada dá a certeza, a esperança traz essa expectativa, né, essa confiança numa vida melhor, num estado melhor de coisas, porque a meta é sempre progredir, né, e na medida que ascendemos as coisas sempre se melhoram, e a caridade lhe dá a segurança de onde quer que esteja não ter nenhum olhar a temer, porque agiu pautado no amor e no bem. E como nos diz Emmanuel, o bem que fazemos em algum momento, em alguma circunstância, é depois o nosso advogado em toda parte. Então é muito interessante já essa resposta dos Espíritos, e creio propositalmente aqui, eles fazem referência a essas três virtudes, que são as virtudes que Paulo trabalha na sua carta aos Coríntios. Então eles estão fazendo uma ponte aí com o apóstolo Paulo na questão. Aí vem o comentário de Kardec. Num primeiro momento, parece não tão conectado assim com a questão, mas está também conectado com a questão e amplia ainda, né? Porque os conceitos que ele vai trabalhar aqui são fundamentais. Ele vai trabalhar dois arquétipos, o homem carnal e o homem moral, que vão representar aí a nossa postura diante do conhecimento espiritual recebido. Os véus já foram rasgados, já foram abertos. O Cristo já veio, Moisés já veio, Kardec já veio. Agora, o que eu faço disso? Eu converto isso em esperança e consolação? Ou eu estou tão desesperançado e tão desconsolado como sempre? Como antes? Isso significa que eu ainda não avancei para aquilo que é o ideal. A gente vai ver os dois arquétipos. Aquele que representa estagnação e aquele que representa o avanço. Aquele que representa a incorporação desses conhecimentos, dessas luzes que nos chegam a partir desses horizontes que nos foram abertos. E isso vai definir também a nossa experiência no mundo. Se vai ser uma experiência de angústia, de aflição, de estarmos sempre ali recaindo nos mesmos tropeços, ou se vai ser já uma experiência de vitória sobre nós mesmos, de sublimação, de confiança, de resiliência. Segundo a maneira pela qual lidamos com aquilo que recebemos e pelos traços que imprimimos na nossa vida, a gente pode analisar em qual dos arquétipos nos encaixamos melhor. E é então que Kardec apresenta os dois arquétipos. Ele começa dizendo assim, no comentário dessa questão, só lembrando, 941 de O Livro dos Espíritos. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Então, o homem carnal é uma maneira que Kardec se utiliza aqui para referir aquele espírito, aquele indivíduo encarnado, né, que está ainda muito preso aos elementos materiais, sofre uma influência ainda muito grande da materialidade, das paixões da matéria. Um espírito que não está ainda muito depurado, que não tem, de fato, incorporado esses recursos, embora muitas vezes já os tenha recebido, os recursos, né, do ensinamento, do conhecimento superior, do Cristo, da doutrina espírita. Ele ainda está mais preso à natureza corpórea do que propriamente já vivendo como espírito. É um conceito que Paulo vai trabalhar muito nas suas cartas. Ele vai usar esse termo também, homens carnais, e o conceito de carne, né, nas cartas de Paulo, que muitas vezes é confundido com matéria. E aí alguns vão dizer assim que Paulo então menospreza a matéria, para Paulo a matéria é algo ruim, algo pecaminoso. Não é essa a ideia. Carne, nas cartas de Paulo, representa esse apego à materialidade. É o homem carnal. Ele é espírito, mas ele vive como se fosse corpo. Apenas para sensações materiais, para as paixões, sem ainda elucubrações maiores quanto à vida, à transcendência. Às vezes ele já tem uma busca religiosa, mas pro forma, aspectos exteriores, culto e adoração exterior. É um indivíduo que está ainda muito preso à materialidade, ao espírito não depurado, materializado, como define Kardec. Esse é o conceito de carne nas cartas de Paulo, né? Um indivíduo muito preso ainda à influência material. Kardec vai tratar também dessa influência material numa questão muito interessante, Kardec e os Espíritos, né? Na questão 605A de O Livro dos Espíritos, ele trata, juntamente com os Espíritos, dessa influência muito grande que o indivíduo que ainda não avançou, né, nessa depuração, nessa vitória sobre si mesmo, né, na tomada de consciência efetiva, essa influência que ele recebe ainda, ou que ele sofre muito grande, da experiência material, da materialidade. Algo que os Espíritos também vão reafirmar na questão 917, quando falam do egoísmo, que é a causa de todas as aflições da criatura humana. Eles dirão, essa causa, né, o egoísmo, na verdade, ela deriva da influência material que o indivíduo ainda está muito submetido. Ele está vivendo ainda tanto para a materialidade, tanto como homem carnal, que o egoísmo domina, o egoísmo governa, o egoísmo legisla. Então, a gente vai fazendo essas conexões e vai ver depois os conceitos lá de Paulo nas suas cartas. Então, o homem carnal mais preso à vida corpórea, né, os laços são mais intensos, os Espíritos vão dizer lá na questão 605A, os laços com a matéria, tem na Terra penas e gozos materiais. Então, para a criatura nesse estado, né, para ele, gozo, ele só entende os gozos dos sentidos. E pena também, né? Ele, como a moral dele, a consciência ainda está muito pouco desperta, ele ainda não tem muitos assim remorsos, ele passa por cima dos outros, fere os outros, etc. E ainda não sente muito a consciência vibrar. Por quê? Porque está meio abafado ainda. Ele conhece mais as penas materiais, né? A questão mais sensorial mesmo. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Então, para ele, felicidade é satisfação dos desejos, das paixões, poderíamos dizer aqui, na materialidade, né? Ele é conduzido pelas paixões. Ele é arrastado. A vida, para ele, se resume a isso. A alimentar o sensorial, a enriquecer a personalidade transitória, a ornamentá-la de títulos, de status, de renome. Então, ele está preso muito a esses elementos exteriores, até na experiência religiosa. Então ele fica preso ao cargo do centro, ele está disputando prestígio no centro, no movimento, ele está buscando coisas materiais. Sua alma, qual a consequência disso para Allan Kardec? Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. Qual o preço de vincular o meu sentimento, o meu coração, a minha felicidade, a minha paz ao que é frágil, transitório e impermanente? Não consegui nunca manter uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia duradouras. Por isso, o indivíduo vive em constante angústia, vive em estado constante de agitação, de angústia pelas vicissitudes materiais, numa ansiedade e numa tortura perpétuas. É o Kardec que está dizendo aqui. Natural, né? Eu vinculei a minha estabilidade é o que é instável, então nunca vou estar estável. Eu vinculei a minha felicidade ao que é transitório, então essa felicidade nunca vai durar nada. Não nos enganemos, às vezes o indivíduo pode permanecer nesse estado uma encarnação inteira, né? As coisas materiais, tudo bem, as facilidades, né? Mas o que é isso? O que é uma encarnação, como diz o Espírito? Um relâmpago na eternidade. E ele chega no mundo espiritual como um náufrago. Tudo aquilo, aquele castelo de ilusões construído, mesmo assim, mesmo gozando dessas facilidades na vida, numa encarnação inteira, ele vive numa constante angústia, porque o medo de perder, né? A cobiça de querer mais, de nunca estar satisfeito, sempre preciso mais, sempre mais coisa. Então ele vive, embora as necessidades materiais estejam muito mais do que atendidas, para muito além do necessário, o supérfluo, né, excessivo, o indivíduo vive em constante ansiedade perpétua, em perpétua ansiedade e tortura. Por quê? Porque ele não vive como espírito. Ele, homem carnal que é, apega-se ao que é transitório. A morte o assusta, naturalmente, né? Porque ele duvida do futuro. E porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Ele projetou tudo no terra-terra, os seus olhos só estão voltados para o terra-terra, ele não contempla esses horizontes e não os busca, por isso não consegue ajuntar esperanças e consolações. Ele vive caminhando vida fora, inquieto, angustiado, com medo de perder, com medo, né, ansioso por conquistar mais. Ele vive nessa tortura, o homem carnal. E aí entra, né, no jogo das ilusões terrenas, disputando às vezes a ferro e fogo com outras pessoas, aquilo que efetivamente não lhe pertence, que é empréstimo transitório, né, passando por cima de outras pessoas para ornamentar a sua personalidade transitória com títulos, com aparências, com ornamentos que mais cedo ou mais tarde vai ser convidado a deixar para trás. Então esse é o homem carnal. E daí a aflição, a angústia da grande maioria das criaturas na Terra, que ainda vivem mais voltadas para a materialidade do que propriamente para a espiritualidade, ainda que já com uma busca espiritual, busca religiosa. Mas é a diferença entre simplesmente receber aquele conteúdo e dinamizá-lo na existência. Pois bem, Kardec prossegue agora com outro arquétipo, o homem moral, né? Se o homem carnal é o primeiro arquétipo do ser humano em construção, né? Do ser humano aí ainda mais próximo do início do que propriamente das finalidades, né? Da chegada em termos da humanidade, aquilo que é a meta, ele apresenta o outro arquétipo, o homem moral. Agora, olha a definição de Kardec acerca do homem moral. O homem moral que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões. Já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. Então ele se sobrepôs às paixões. Ele está vencendo a si mesmo, porque mobilizando a sua vontade, a sua disciplina, ele está se sobrepondo ao arrastamento das paixões. Ele não é mais conduzido por elas, ele passa a conduzir as energias, as potências da sua alma. Aliás, é essa a ideia que os espíritos trabalham ali, né? Acerca da importância da vontade, como então fazer essa transição de homem carnal para homem moral? O primeiro aspecto é o mobilizar aí a vontade como essa faculdade soberana da alma, como esse elemento essencial para toda e qualquer transformação moral do indivíduo, para a conquista de si mesmo. Lá na questão 911, Kardec pergunta para os espíritos se não existiriam paixões assim tão irresistíveis que o indivíduo não fosse capaz de vencê-las, ou a força da vontade não fosse capaz de vencê-las. E os espíritos respondem assim: muitos dizem quero, mas o querer está somente nos lábios. Querem, mas muito felizes estão de que não seja como querem. O homem que crê não ser capaz de vencer as suas paixões é que seu espírito ainda se compraz nelas. Ou seja, ele é carnal ainda. Ele quer continuar sendo carnal. E sofre por isso. Ansiedade, né? A angústia das vicissitudes, de ser conduzido, de agir por impulso, de se arrepender, muitas vezes de cair nos mesmos tropeços. Porque não está mobilizando a vontade para superar a causa. Muitas vezes ele atua nos efeitos, mas a causa permanece a mesma. Então é interessante isso, né? E aí eles complementam assim os espíritos. Vencer as paixões é uma vitória para ele do espírito sobre a matéria. Ou seja, ele está, na medida em que se mobiliza aí a sua vontade, sobrepondo, né, a vida moral à vida material. É o que Kardec e os espíritos também vão dizer na questão 917, sobre como vencer o egoísmo. Na medida em que o indivíduo vai mobilizando a sua vontade, vai conhecendo, né, esses recursos que o espiritismo traz, esses horizontes mais vastos, e vai incorporando isso na sua vida, a vida moral, dizem lá os espíritos, passa a preponderar sobre a vida material. Passa a, digamos assim, suplantar. Ele vive, continua vivendo na matéria, mas com a consciência espiritual. O homem moral. É o que está também na questão 914 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: tá, mas radicando-se aí no interesse pessoal, parece bem difícil vencer o egoísmo. Chegará o homem a fazer isso? Conseguirá o homem um dia vencer o egoísmo? Esse apego à materialidade? Essa influência, né, na experiência material? E eles dizem, sim, na medida em que se instrui quanto às coisas espirituais, ele dá menos valor às coisas materiais. Frisando em um outro aspecto importante para essa transição. O nos deixarmos aí iluminar, o bebermos dessas fontes divinas de revelação, né? O acolhermos essas luzes que nos chegam do alto, que vão aos poucos operando em nós essa mudança do carnal para o moral. Eles dizem lá, deixam isso claro para Kardec, né? Então, fazer esse processo de transição a partir desse estudo, a partir dessa sobreposição, a gente vai conseguindo fazê-lo. E aí ele prossegue dizendo, a moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Então, como ele se governa, como ele se controla, ele é calmo, ele é sereno, né? Ele conhece outras alegrias que o outro não conhece, alegrias mais duradouras, porque ele conhece a alegria de servir, a alegria de amar, a alegria de conhecer, né? A alegria de estar a serviço do semelhante, que são alegrias perenes. Alegrias duradouras, não sujeitas às vicissitudes do mundo. Por isso ele consegue encontrar serenidade, ele consegue acolher as esperanças e as consolações que esses horizontes nos abrem. Porque internamente ele criou um ambiente mais propício para isso. Então essa é a ideia, né? Na questão 912 também, todas essas questões eles vão trabalhar mais ou menos isso, né? Que tratam ali das paixões, né? Da perfeição moral. Na questão 912, Kardec pergunta assim, qual o melhor meio de sobrepor-se o indivíduo ao predomínio da natureza corporal? E eles então respondem, simplesmente, praticando a abnegação. Ou seja, servindo, saindo de si para amar, para amparar, para servir os outros. A abnegação, que como nos diz Emmanuel, no capítulo 17 do livro Pensamento e Vida, começa onde termina o dever. A abnegação começa onde termina o dever. Uma coisa é o dever social básico. Outra coisa é ir além, aí é a abnegação. É sacrificar-se por alguém, é ceder, é renunciar a alguma coisa, a alguma postura, para ser útil, para servir, algum preconceito, alguma, né, alguma imperfeição, algum hábito infeliz, fazer todo o movimento interno para superar-se a si mesmo. Isso é abnegar-se, negar-se a si mesmo, como dizia Jesus, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga. é fazer o que estiver ao nosso alcance para ir além do que temos sido, para que então possamos ser mais úteis. Então, diz Emmanuel lá que a abnegação começa onde termina o dever e permite, então, que as esferas superiores resplandeçam no campo da humanidade. O indivíduo que busca a abnegação, ele associa-se mais propriamente às esferas superiores, ao mundo espiritual, porque se torna aí esse indivíduo no qual a vida moral está sobrepondo à vida material. E permite, então, que a espiritualidade possa utilizá-lo para renovar o mundo, para trazer novos valores. Então, muito interessante, praticando a abnegação, esse é o melhor meio para superar isso. Ditoso pelo bem que faz, ou seja, não pelo que recebe, não pela gratidão, pelo reconhecimento, pelo aplauso, por nada, pelo bem que faz. Então, a fonte da felicidade está nele agora. E por isso ele nunca teme perdê-la, porque agora ele descobriu que o bem, o amor, são sempre gratuitos, estão sempre acessíveis e são a felicidade perene, a fonte perene da felicidade com Cristo. Por isso ele é sereno, por isso ele é confiante, porque sabe que a chave da sua felicidade, da sua paz, está com ele, naquilo que fizer de si mesmo e da sua vida. Não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixar. Ou seja, ele coloca-se pelo ponto de vista acima das contrariedades, das mesquinharias, das pequenezes do mundo transitório, da vida material, ele consegue então conservar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, serenidade, confiança, a esperança e a consolação, a fé no porvir e segue espargindo o amor e a caridade. Então essa é a ideia que Kardec vai trabalhar aqui, que é fundamental. São dois arquétipos, então. Estamos saindo de um e estamos buscando o outro, que é a meta, esse homem moral. Onde estamos? Com qual deles mais nos associamos? E aí, passando para o apóstolo Paulo, né, para entendermos como Paulo já trabalhava isso, na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai trabalhar isso. No finalzinho do capítulo 2, início do capítulo 3, lá no capítulo 15, ele volta ao assunto. No finalzinho do capítulo 2, ele trata ali de três expressões: homem natural, homem carnal e homem espiritual. O homem natural e o homem carnal meio que vão se fundir numa mesma coisa. O natural seria mais aquele ainda na ignorância, sem ter recebido tanto os conhecimentos. O carnal é aquele que já recebeu, mas que ainda se prende muito à materialidade, né? É o que Kardec vai dizer, o espírito imperfeito. Já vislumbrou o aspecto moral do espiritismo, mas não aplica nele, aplica nos outros, não se renova, não se transforma. É o espírito imperfeito, o homem carnal, e é o homem carnal que Paulo vai trabalhar aqui também. Então, esses dois conceitos, homem natural, homem carnal, meio que se associam com o conceito de homem carnal de Kardec. E o homem espiritual de Paulo se associa com o conceito de homem moral de Kardec. Então, ele diz assim, versículo 14, do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, não consegue entender, por exemplo, por que da humildade, por que do perdão, por que sacrificar-se por um outro que ele não conhece, por que fazer o bem àquele que o odeia. Ele não consegue, isso parece para ele loucura. Por quê? Porque ele ainda está muito preso, né, no entendimento rasteiro da vida, das finalidades da vida. Ele ainda está escravizado às suas paixões, ao império do eu. Ele é o império, ele que define a lei. E para ele, né, essa sabedoria divina, essa lei divina, parece loucura. Ele não consegue discernir ainda isso. Não consegue entender. Porque faltam-lhe ainda elementos. Ele está preso nas sombras do egoísmo e do orgulho. Então, o indivíduo olha com Chico Xavier aquela vida de renúncia, tomando pancada, nunca revidando, né, não usufruindo nenhum recurso material de tudo aquilo, e fala, não é possível, o indivíduo é um louco, né? Como é que pode uma vida dessa? Como no caso de Jesus, né? As pessoas olhavam para Jesus, esse cara não bate bem, né? Porque ele não é o filho de Deus e está vivendo assim, né? E diante dessa prisão injusta ele age assim, então não consegue ainda acessar, porque ele está ensombrado pelo egoísmo, pelas paixões. E aí ele prossegue, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, na medida que eu recebo esses elementos, essas informações espirituais, e as trabalho em mim, eu passo a ter discernimento e passo, então, a entender melhor a lei divina e melhor proceder. Essa é a definição de moral, né? baseia-se no entendimento da lei divina, questão 629 lá, e na harmonização do nosso proceder com essa lei divina. É daí que nasce o progresso moral. Questão 780A de O Livro dos Espíritos. Eu recebo o conhecimento ali, né, o progresso intelectual, e transformo isso em progresso moral. Por quê? Ganho em discernimento, que me liberta das paixões. Então, ele discerne bem tudo. E mais adiante, no versículo 16, ele diz, tem a mente do Cristo. O homem espiritual, ele passa a pensar como Cristo pensa, né? Guardadas as devidas proporções. Então, ele passa a pensar nesses termos. O mestre faria isso nessa circunstância? O mestre utilizaria essa palavra nessas circunstâncias? O mestre procederia assim nessa circunstância? Ele passa a pensar nesses outros termos, o que muitas vezes para o mundo parece loucura. Paulo mesmo dizia, né? O que é sabedoria para Deus, muitas vezes é loucura para os homens. E o que é loucura para Deus, muitas vezes é a sabedoria dos homens. Ele passa a ter essa mente, mentalidade cristã, como Emmanuel trabalha lá no livro Emmanuel, seu primeiro livro, Formação da Mentalidade Cristã. Está aqui Paulo, trabalhando. A mente do Cristo. O ser que vai sobrepondo a vida moral, mobilizando a vontade, o estudo, a disciplina, para sobrepor-se a isso. Pois bem, ele prossegue, capítulo 3 agora, lá no início, ele vai dizendo assim, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Vocês já tinham recebido, mas ainda estavam ali como meninos, presos nas coisas transitórias. Por quê? O que era a questão em Corinto? Eles estavam disputando. Não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Paulo chega e fala assim, gente, nós somos do Cristo. Nós podemos pensar diferente aqui, mas se nós estamos nos digladiando uns com os outros, se nós estamos sendo agressivos uns com os outros, usando de rótulos chulos, de rebaixando as outras pessoas, né, de rotulando as pessoas e menosprezando-as, né, por aquilo que elas pensam, por maneiras diferentes de entender, se a gente esquecer os elementos centrais que nos unem de amor e de caridade, a unidade em Cristo, que quanto a isso ninguém tem dúvida, amar, servir, perdoar, compreender, gentileza, bondade, ternura, indulgência, se a gente está fugindo disso para ficar em intriga e em discórdia, isso no cristianismo primitivo, hein? Paulo falou assim, meninos em Cristo, homens carnais. Ó, com leite vos criei e não com carne, ou seja, alimento mais sólido, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Será que essa pergunta aqui se aplica a nós? Se há entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois carnais? Será que a gente não está esquecendo da finalidade e se prendendo nas ilusões transitórias do mundo que passam, que transformam? Rótulos mudam, experiências transitórias no mundo mudam, títulos passam, e a gente se prende nisso e fica. Carnais. Aí não encontra consolo, não encontra esperança, não encontra serenidade, fica abatido, desalentado. Por quê? Nós insistimos em viver como carnais. Paulo alerta isso também na carta aos Gálatas. Tendo começado pelo Espírito, agora voltais à carne? Ou seja, tendo recebido tanto em termos espirituais, vamos voltar à carne? Às questões transitórias, aos elementos materiais? É importantíssimo isso aqui, gente. Isso aqui é fundamental, porque sem criar esse clima em nós, não adianta esperar esperança e consolação. Como conectarmos a espiritualidade superior para sermos instrumentos úteis à luz e ao bem, se nós estamos cultivando ódio no coração? Se nós estamos diminuindo os outros, sendo agressivo, não adianta. Não tem conexão que se mantenha. Né? A gente fica no leite. A gente fica no alimento ali, no beabá. Mas somos chamados já a avançar. Essa é a ideia. Né? Então, Paulo, há 2000 anos, está nos alertando disso. Kardec vem e revisita o conceito, que é para deixá-lo bem claro em nós. Mas mais adiante, lá no capítulo 15, Paulo prossegue dizendo, lá no versículo 45 e diante, aí ele traz outro conceito muito interessante. Ele diz assim, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então ele trabalha aqui de novo esses dois arquétipos. O primeiro Adão é o símbolo do homem carnal, da criatura autocentrada, centrada no eu, no império do eu, do egoísmo, né, da vaidade, da ilusão, é o símbolo que está lá no Gênesis de Adão. Né? Adão recebeu a orientação divina. Não faça isso. Ou seja, é o símbolo da lei que ele começou a acessar, a lei divina na consciência. Mas diante da prova, do testemunho, o que ele faz? Esquece essa lei, eu vou fazer o que eu quiser. Ele volta as costas à lei divina e passa a dizer, não, eu defino a lei. No meu mundo não é problema fazer isso. É o símbolo do egoísmo. O primeiro Adão é o símbolo do egoísmo. É o símbolo do homem carnal, do homem que vive ainda no império escuro do eu. Agora, o segundo Adão é símbolo de quem? Do Cristo. O homem moral por excelência, né? Como dizer, vai dizer Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 127, somente nas linhas morais do Cristo alcançaremos a humanidade real. Ele é o projeto acabado do ser humano. O primeiro Adão é o esboço, né? É o homem em processo, somos nós que estamos transitando de homens carnais para, enfim, com Cristo, homens morais, homens espirituais. Essa é a ideia que ele está trabalhando. Então, olha a profundidade dos conceitos que Paulo está trabalhando aqui para nós. O Cristo é esse arquétipo, né, da humanidade real. Não mais aquele que vive no império do eu, do egoísmo. Agora é aquele que vive o reino de Deus. A lei divina reina nele. É a meta maior, não a sua vontade, o seu capricho, o seu desejo. É a lei divina. E ele passa a ser, por isso mesmo agora, senhor da sua existência e do seu destino, porque mobilizou a vontade, uma vida conduzida pela razão, pelo discernimento e pelo sentimento depurado. Porque a gente percebe aqui nesses conceitos, né? O primeiro, alma vivente, dá uma ideia de passividade, não é? Eu sou uma alma vivente, é aquilo que vai sendo arrastado. Ora, a palavra passividade está muito associada com a palavra paixão, no sentido etimológico. Paixão vem do grego pathos, mas também está associada aí, passio, do latim, significa passividade, o ato de sofrer alguma ação. Então, o que, que é o indivíduo conduzido pelas paixões, pelo egoísmo? Né? É aquele que se deixa conduzir, arrastar pelas paixões. É isso aqui, a alma vivente. Não é a definição que Kardec traz juntamente com os espíritos na questão 908? Né? As paixões são um corcel. Quando governadas, ótimo. O espírito usa essa energia para progredir. Agora, quando passam a governar, isso é o nome de paixões. Leva o espírito a complicar-se tremendamente. Ou seja, paixão, passividade. Eu me deixo conduzir pelas minhas paixões e não consigo, portanto, governar o meu destino. Ao passo que o outro, né, o segundo Adão, ele é espírito vivificante. Qual a diferença? O primeiro é passivo, o segundo é ativo, é espírito que dá vida. Então, ele governa, ele modela, ele recebe as circunstâncias e as ajusta para seguir progredindo. É o marinheiro que está com as mãos no leme, é aquele espírito que está usando a vontade. Né? Na definição que Emmanuel traz lá no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, a vontade é essa governante, né? Aquela que legisla do mundo íntimo, de maneira esclarecida, de maneira vigilante, é o segundo Adão, é o homem moral que começa a se esculpir em nós pela vivência com Cristo. Quando acolhemos a mensagem do Cristo, imprimimos em nós, passamos a formar, de fato, esse projeto de humanidade real. Deixar o homem carnal, conduzido, arrastado pelas paixões, alma vivente, para buscarmos o homem moral, aquele que se conduz e, por isso mesmo, aquele que se sobrepõe às dificuldades e que consegue conservar a fé, a esperança, a consolação em quaisquer circunstâncias. É preciso ser espírito vivificante com Cristo. É a vontade mobilizada, essa força ativa da alma que a conduz em meio às tempestades da vida. Mas aí ele prossegue. Não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então a gente vem vindo, né? Homem natural, carnal, buscando o homem espiritual, o homem moral de Kardec. O primeiro homem da Terra é terreno. Então ele vive para a Terra, é terreno. Ele ainda não descobriu, como Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidadania é celeste. Então ele fica ali muito preso as condições exteriores que o definem na presente encarnação e não se vê como espírito e nos demais irmãos. Ele está muito preso aos elementos terrenos. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, ele é já transcendente, ele já conseguiu superar. O primeiro homem da terra é terreno, segundo, perdão, estou repetindo, qual o terreno, tais também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, todos nós passamos aí pelo egoísmo e estamos ainda, de certo modo, vinculados a isso, assim também traremos a imagem do celestial. Ou seja, assim também um dia incorporaremos as marcas do Cristo. Um dia também o Cristo viverá, será em nós, como já é em Jesus, né? Cristo divino, o eu divino também se expressará. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, para chegarmos ao reino de Deus, é um conceito que o Espiritismo vai trabalhar, né, de maneira tão clara, o Espírito precisa estar completamente desmaterializado. Questão 170, que se torna o Espírito depois de sua última encarnação, Espírito puro, bem-aventurado. Ora, carne e o sangue não herdarão o reino, no sentido de que, enquanto em nós ainda a matéria exercer essa influência que nos prende, que nos cativa e que nos escraviza às paixões, estaremos ainda apenas em busca, mas ainda distanciados desse reino. Na medida em que nos esforçarmos por incorporar a figura do Cristo em nós, o Evangelho sentido e vivido, a vida moral vai se sobrepondo à vida material e o homem moral vai se pronunciando acima do homem carnal. O segundo Adão vai se formando, enfim, em nós, em detrimento do primeiro Adão que já passou. Então, a imagem desse homem celestial são as linhas morais com Cristo em que alcançaremos a verdadeira humanidade. Essa é a proposta que nos cabe agora trilhar. Vejamos o quanto de cada um desses elementos, desses traços, ainda vigora em nós, para sabermos em que ponto, em que patamar estamos da jornada, se ainda muito carnais, ou se pelo menos já buscando com Kardec e com Jesus a condição de homens, de seres humanos morais, de seres humanos de bem, nos quais a imagem do Cristo possa, enfim, se refletir para novos tempos, para o novo mundo, para o porvir que nos espera a todos. Eram essas as reflexões que a gente gostaria de trazer, esperando que possam ser úteis e que possamos criar, então, essa vida moral em nós a fim de acolher essas esperanças e consolações que sejam aí o combustível para trabalharmos sempre e ainda mais a cada dia para a edificação deste reino moral, deste reino divino também no mundo, pelas virtudes do amor, do bem e da fraternidade reais. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.